Lição 9. Dinheiro. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Comprometer-se a obedecer aos princípios de Deus para o uso e administração adequados de dinheiro e recursos. 2. Compreender os perigos espirituais associados a crenças impróprias sobre o uso do dinheiro e como evitá-las. John Wesley, doador generoso. John Wesley viveu na Inglaterra de 1703 a 1791. Ele pregou o evangelho ao ar livre para pessoas pobres que não seriam bem-vindas nas igrejas. Ele viveu com cuidado, procurando honrar a Deus em cada detalhe da vida, incluindo o uso do dinheiro. Ele ensinou que quando os cristãos ganham dinheiro, eles devem poupar tudo o que puderem e dar tudo o que puderem. Ele foi um exemplo fiel de uso de hábitos financeiros disciplinados. Ele reduziu suas despesas anuais para que tivesse mais para dar. Então, quando sua renda aumentou, ele manteve suas despesas iguais e deu o extra. Embora tivesse ganhado 30 mil libras ao longo de sua vida, ao morrer, ele tinha apenas algumas moedas em sua posse. John sabia que Deus confia nas pessoas para administrar o dinheiro para ele, e ensinou que os cristãos devem seguir os princípios de Deus para lidar com o dinheiro. Introdução. O Novo Testamento menciona o dinheiro mais do que a maioria dos outros assuntos. Não porque o dinheiro seja tão importante para Deus, mas porque as pessoas têm muitos problemas com isso. Como Criador, Deus é o dono de todas as pessoas e da riqueza que elas possuem. Como cristãos, pertencemos a Deus de maneira especial, porque Ele nos redimiu. Devemos nos considerar os administradores de bens, que devem ser usados para a glória de Deus. Não é errado desfrutar de coisas boas. Deus tem o prazer de nos abençoar se recebermos tudo com gratidão e humildade. Contudo, o dinheiro é um perigo espiritual para a maioria das pessoas. Avisos e instruções para os ricos. Existem diferentes razões pelas quais uma pessoa pode ser considerada rica. Se você tem dinheiro para comprar mais do que suas necessidades básicas, você é mais rico do que pelo menos metade das pessoas no mundo. Muitos trabalham todos os dias pela comida que comerão naquele dia. Se acontecer algo que impeça seu trabalho, eles não terão comida. Muitos geralmente consideram como rico alguém que tem mais riquezas do que a maioria dos outros em sua própria sociedade. Seu estilo de vida mostra que ele gasta mais dinheiro do que a maioria. Consideram-no de uma classe social mais alta e pode desfrutar de luxos que a maioria não pode comprar. Ele tem influência com autoridades. Pessoas estão prontas a servi-lo por causa de seus recursos. A Bíblia tem instruções e alertas especiais para os ricos. Um alerta muito sério é a afirmação de Jesus de que é muito difícil para um homem rico chegar ao céu. Mateus 19:24. Podemos obter uma compreensão do perigo das riquezas a partir da mensagem do apóstolo Paulo para os ricos. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Timóteo 6:17 a 19 para o grupo. Paulo adverte os ricos a não se considerarem de classe mais alta do que as outras pessoas. Há uma tentação para os ricos pensarem que são de qualidade superior aos outros. Tiago adverte a igreja a não cometer o mesmo erro de honrar pessoas por sua riqueza ou posição social. Tiago 2, versículo 1 a 4. O rico não deve se sentir seguro por causa de sua riqueza, mas depender de Deus. É mais difícil para uma pessoa rica sentir a necessidade da provisão de Deus quando tem reservas financeiras. Existe a tentação de se tornar espiritualmente descuidado por não sentir a necessidade da ajuda de Deus. Deuteronômio 8, 6 a 18. As pessoas ricas devem ser doadoras, generosas e realizar coisas boas com seu dinheiro. Uma das condenações aos ricos mundanos em Tiago 5, 5 é que eles viviam no prazer, enquanto os outros sofriam. Muitas coisas boas podem ser realizadas com doações sábias. O dinheiro não pode comprar a felicidade, mas pode aliviar muita miséria. É errado um indivíduo ignorar o sofrimento dos outros enquanto vive no luxo. Por meio do profeta Amós, Deus expressa seu coração pela justiça humana. Misericórdia e compaixão pelos pobres e oprimidos, com estas palavras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24. Deus pronunciou julgamento sobre a prosperidade quando a prosperidade levou à facilidade, autoindulgência e indiferença à situação dos pobres. Amós 6:1, 3 a 6, 8, 4 a 7, 11 a 12. Todo cristão deve dar de forma sacrificial para ajudar os pobres e oprimidos. Deve dar o dízimo para sustentar sua igreja local e deve ajudar o trabalho missionário que propaga o evangelho. John Wesley disse que havia três razões pelas quais a igreja de seus dias estava causando tão pouco impacto no mundo. Primeira, falta de sã doutrina. Segunda, falta de disciplina responsável. Terceira, falta de sacrifício pessoal. O amor ao dinheiro. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler 1 Timóteo 6, 8 a 10 para o grupo. As advertências sobre dinheiro não são dirigidas apenas aos ricos. Muitas pessoas pobres sentem que nunca podem ser felizes porque são pobres. A Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro causa todo tipo de mal. Esse aviso se aplica a todos. O amor ao dinheiro nunca pode ser satisfeito. Um indivíduo que ama o dinheiro não ficará satisfeito com qualquer quantia que for. Eclesiastes 5:10. A Bíblia nos diz que devemos evitar esse amor e nos contentarmos com nossas necessidades básicas. Hebreus 13, 5. Aquele que deseja ansiosamente ser rico tem muitas tentações que comprometem seu caráter. No processo de tentar ficar rico, pode deixar sua fé e ganhar muitos sofrimentos em vez da alegria que esperava. Às vezes, líderes religiosos atraem seguidores prometendo-lhes riqueza. Dizem que uma pessoa com fé deve ter riqueza. Muitas pessoas em sociedades pobres são atraídas por essas promessas porque suas vidas são difíceis. Esses líderes falam e pregam sobre dinheiro constantemente e se orgulham de poder mostrar os mesmos sinais de sucesso financeiro que pessoas no mundo mostram. A Bíblia diz que a piedade com contentamento é um grande valor. Uma pessoa que busca riqueza por meios religiosos passa pelos mesmos perigos que qualquer um do mundo que também a busca. Igrejas que prometem riqueza atraem indivíduos que não se converteram, apelando para seus desejos pessoais. No entanto, essas igrejas estão cheias de esperançosos que nunca recebem o que é prometido. Os únicos que ficam ricos com o evangelho da riqueza são os pregadores que coletam ofertas dos que acreditam neles. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Filipenses 4, 10 a 13 para o grupo. Paulo estava agradecido porque os crentes filipenses enviaram uma oferta para seu sustento. Disse-lhes que aprendera a contentar-se em qualquer condição, até mesmo na fome. Essa afirmação nos mostra que Paulo nem sempre tinha dinheiro em abundância. Ele disse que, com a ajuda de Deus, poderia fazer tudo. O contexto dessa declaração mostra que ele quis dizer que em qualquer condição poderia estar contente e ser fiel a Deus. Honestidade. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Provérbios 11, 1 para o grupo. Esse versículo está falando sobre balanças que são usadas para vender algo por peso, como frutas, legumes ou carne. Às vezes, as pessoas têm balanças programadas para dar um peso falso e receber dinheiro extra. Esse versículo diz que Deus odeia a desonestidade. Muitos são aqueles que fazem coisas desonestas por dinheiro. A próxima lição deste curso é sobre honestidade. Confiando em Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos filipenses e prometeu que Deus supriria as necessidades deles. Essa é uma promessa maravilhosa. Devemos olhar para a passagem onde está esse relato para vermos a situação daquele momento. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Filipenses 4, 15 a 19 para o grupo. A igreja enviou apoio financeiro a Paulo. Ele disse que esse apoio era um sacrifício a Deus, prometendo que ele supriria as necessidades deles. Paulo não prometeu uma grande multiplicação de dinheiro. Essa promessa não era para pessoas que foram irresponsáveis ou esbanjadoras. Era para aqueles que administravam seu dinheiro de acordo com as prioridades espirituais. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Mateus 6, 25 a 33 para o grupo. Jesus falou sobre como Deus alimenta os pássaros e embeleza as flores, prometendo que cuidaria de nós. Ele nos diz para não nos preocuparmos com nossa sobrevivência e promete que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nossas necessidades serão supridas. As pessoas geralmente não se preocupam com o hoje, mas com o futuro. Deus não prometeu providenciar tudo com muita antecedência. Lembre-se do Antigo Testamento quando o maná caía. Vinha todos os dias. Êxodo 16. Da mesma forma, Jesus disse que devemos orar pelo nosso pão de cada dia. Mateus 6:11. Deus quer que confiemos nele diariamente. Tiago disse que Deus fez os pobres ricos em fé. Tiago 2:5. As pessoas pobres têm uma oportunidade melhor de depender de Deus do que aqueles que têm segurança financeira. Confiar em Deus não significa que devemos ser irresponsáveis. Deus normalmente provê para nós por meio de nosso trabalho. Efésios 4:28. Se alguém não está disposto a trabalhar, não deve esperar que Deus proveja o que precisa, e outras pessoas não devem ser obrigadas a dar a ele. 2 Tessalonicenses 3:10. Não devemos esperar que a provisão de Deus nos enriqueça. Deus abençoa algumas pessoas com riquezas, mas isso não é o plano de Deus para todos. Aquele que deseja fortemente a riqueza terá problemas espirituais. Recursos funcionais. Recursos funcionais são coisas que as pessoas possuem que as ajudam a produzir. Alguns exemplos são áreas de terras, um conjunto de ferramentas ou um computador. Alguém pode usar um recurso funcional para obter lucro, mas deve mantê-lo e não pode vendê-lo, senão a produção será interrompida. Uma referência bíblica a um recurso em funcionamento é Provérbios 14:4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Uma pessoa sem recursos pode não entender esse conceito. Por exemplo, ela pode supor que seu amigo possui muito dinheiro porque tem um conjunto caro de ferramentas, um computador ou um veículo. Pensa que seu amigo ou parente que possui algo assim deveria poder lhe dar dinheiro quando precisasse. No entanto, qualquer uma dessas coisas pode ser um recurso funcional que não pode ser vendido sem fazer a pessoa perder sua renda. Se alguém não entende como esses recursos funcionam para os outros, provavelmente não sabe quais recursos funcionariam da mesma forma para si. Ele pode não ser capaz de dizer exatamente o que mais precisa ou que tipo de ajuda mudaria sua condição. Ele pode descrever da ajuda em termos de um impulso imediato e breve em seus esforços diários, em vez de uma mudança real de vida. Um aspecto da pobreza é a falta de recursos funcionais, a menos que a pessoa em situação de pobreza possa aprender a necessidade de adquirir, manter e reservar recursos funcionais, ela não pode ser liberta da dependência. Em algumas culturas, é difícil para alguém economizar dinheiro e desenvolver recursos funcionais, porque as pessoas ao seu redor esperam que ele compartilhe tudo. Elas não entendem por que ele está acumulando dinheiro enquanto outra pessoa precisa de dinheiro. Esperam que ele compartilhe o que tem, mesmo que elas tenham sido irresponsáveis. Um cristão deve respeitar as expectativas de sua cultura, mas também aplicar os princípios bíblicos. As Escrituras nos dizem que não somos obrigados a ajudar uma pessoa que não faz o que pode, segundo a Tessalonicenses 3:10. Se um indivíduo doa seus recursos funcionais para ajudar alguém irresponsável, ambos continuarão pobres. As Escrituras afirmam que o tipo de prosperidade que Deus dá é para que as pessoas tenham seus próprios recursos funcionais. O profeta Miqueias disse que em uma sociedade abençoada, cada um possuiria, com segurança, sua videira e sua figueira. Miqueias 4:4. Isso se refere à propriedade privada e aos meios de produzir algo. Em alguns lugares, a agricultura pode não ser a melhor forma de produção. Mas o princípio é que as pessoas abençoadas devem ter o que precisam para produzir recursos. Muitas vezes, algumas pessoas pobres que se tornam cristãs começam a prosperar não apenas por causa da bênção direta de Deus, mas por seu estilo de vida melhor. Elas param de desperdiçar dinheiro em coisas como álcool, jogos de azar e formas erradas de entretenimento. Tornam-se melhores trabalhadores e obtêm uma melhor reputação. Deus abençoa seu apoio ao ministério. Muitas vezes, a segunda geração da família de um cristão está em uma situação muito melhor do que a primeira geração. Jogatina. Jogatina é arriscar dinheiro na tentativa de ganhar dinheiro livremente. Cada um que ganha está pegando dinheiro de alguém que perde, sem dar nada em troca. Muitos se tornam viciados em jogos de azar, desperdiçam seu dinheiro e deixam de cuidar de suas famílias. Muitos usaram dinheiro que pertencia a outra pessoa para jogar, esperando ganhar e poder pagá-la de volta. Há muitos na prisão por roubarem para jogar. Muitos que estão na pobreza jogam porque sentem que não têm esperança de mudar sua situação, exceto tendo sorte e, assim, ganhar dinheiro. Esses jogos são contrários a muitos princípios cristãos. 1. O princípio de ganhar riqueza através do trabalho. Efésios 4:28. 2. O princípio do contentamento. 1 Timóteo 6:6. 3. O princípio de semear e colher. Gálatas 6:7. Além disso, Deus quer que forneçamos serviços ou produtos que deem lucro, em vez de receber dinheiro de outra pessoa por sorte. O jogo é prejudicial porque é viciante e aumenta o crime. O jogo é contrário à dependência de Deus. Uma pessoa deve se perguntar: eu acredito que Deus está cuidando de mim? Posso orar para que Deus venha a prover para mim? Acredito que a maneira como Deus quer prover é arriscando dinheiro para jogar, esperando tirar dinheiro de outra pessoa? Penso que Deus me recompensará por jogar, fazendo com que eu ganhe uma grande quantia? Quem joga não está confiando sua situação financeira a Deus. Quando realmente confiamos nele, obedecemos às suas instruções claras para nós, sabendo que ele suprirá fielmente nossas necessidades à medida que obedecermos. Dívida. Quando alguém toma dinheiro emprestado, presume-se que poderá pagar de volta com o dinheiro que receber no futuro. Portanto, tomar emprestado é gastar dinheiro do futuro, mesmo que o futuro traga também novas necessidades. A Bíblia diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Quem está em dívida cria obrigações que limitam sua liberdade. Alguns tipos de empréstimos são piores que outros. Quando alguém toma dinheiro emprestado para necessidades básicas, como comida, está entrando em uma situação pior. A comida será consumida e a dívida permanecerá, e ele ficará mais pobre do que antes. Quando um indivíduo pede dinheiro emprestado para algo desnecessário, como adornos pessoais, roupas desnecessárias, entretenimento ou decoração de casa, está gastando seu dinheiro futuro. Ele está limitando sua liberdade futura. No futuro, não poderá escolher comprar, porque o dinheiro já foi gasto. Algumas empresas emprestam dinheiro a uma alta taxa de juros. Aqueles que tomam emprestado logo devem muito mais do que o valor emprestado originalmente. Algumas lojas vendem produtos a crédito a uma alta taxa de juros. Ao final, as pessoas pagam preços muito mais altos pelas coisas que compram a crédito, porque não estão dispostas a esperar até que tenham dinheiro suficiente para pagar o preço normal. Às vezes, algumas pessoas pedem dinheiro emprestado para oferecer um caro evento de casamento, o qual é esperado por sua cultura. Elas começam o casamento com uma grande dívida. A igreja, como família da fé, deve ajudar seus membros, desenvolvendo novas tradições ou encontrando maneiras de realizar um casamento bonito sem ser excessivamente caro. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 13, 7 a 8 para o grupo. Esses versículos nos dizem para dar o que devemos aos outros. Devemos respeito e obediência às autoridades. Devemos impostos ao governo. A primeira frase do versículo 8 resume as declarações do versículo 7. Não devemos deixar de dar a alguém aquilo que devemos dar. Isso não significa que nunca devemos pedir emprestado, tendo em vista que se pagarmos conforme concordamos com o credor, não estaremos deixando de dar o que devemos. Pedir dinheiro emprestado sem a intenção de pagar é roubo, assim como pedir emprestado e depois decidir não pagar. Salmos 37, 21. As leis do Antigo Testamento são, em sua maioria, dirigidas à nação de Israel como uma sociedade agrícola primitiva. A maioria das pessoas vivia da agricultura e da produção do que precisava em suas casas. As famílias possuíam a mesma terra por muitas gerações. Portanto, era raro alguém pedir dinheiro para comprar terras ou iniciar um negócio. Se alguém pedia dinheiro emprestado, era porque estava em uma situação ruim e precisava de dinheiro para necessidades básicas. Deus queria que Israel fosse uma família de fé, que cuida de seus membros. Deus lhes disse para emprestar dinheiro a pessoas necessitadas sem cobrar juros. Êxodo 22, 25. Uma das características de um homem justo, descrita no Salmo 15, é que ele não empresta dinheiro visando lucro. Ezequiel 18, 5 a 9, é similar ao Salmo 15. Não é errado um investidor cobrar juros quando empresta dinheiro a alguém para ajudá-lo a iniciar um negócio. Mateus 25, 27. O juro é a recompensa do investidor por tornar o negócio possível. As pessoas que fazem negócios com os pobres não devem pensar apenas em como obter lucro. Provérbios 22, 16. A. É errado vender produtos de baixa qualidade ou cobrar preços injustos porque os pobres não têm outras opções. É errado fazer empréstimos ou vender coisas a crédito com o objetivo de obter lucros altos de pessoas que estão tomando emprestado por causa de situações difíceis. Um empresário deve procurar maneiras de melhorar a situação de seus clientes. O profeta Ezequiel disse que o pecado de Sodoma não era apenas a imoralidade sexual, mas viviam no luxo e não ajudavam os pobres e os necessitados. Ezequiel 16, 49. Deus nos chama não apenas para dar aos pobres, mas para ajudar de forma estratégica a torná-los mais fortes. As leis de Deus para o antigo Israel nos mostram suas prioridades. Hoje, as leis de nossa nação não são as mesmas leis que Deus deu a Israel, mas as preocupações e os princípios são os mesmos. A igreja deve encontrar maneiras de fortalecer os pobres. Primeiro, cuidando da família da fé. Depois, fazendo a diferença na comunidade. Orçamento. Algumas pessoas gastam todo o seu dinheiro assim que o recebem. Muitas vezes, acabam tendo necessidades antes de terem dinheiro novamente. Elas não são capazes de assumir a responsabilidade diante dos outros. Um orçamento é um plano para gerenciar os gastos de rotina. A maioria das pessoas tem despesas que são esperadas em momentos determinados e devem reservar dinheiro para essas necessidades com antecedência. Por exemplo, uma pessoa pode estar alugando uma casa, podendo pagar mensalmente ou anualmente. Ela precisa economizar consistentemente uma parte de sua renda para poder pagar o aluguel quando chegar a hora. Se seu aluguel for anual, ficará com parte do dinheiro por muito tempo e haverá a tentação de usá-lo mas deve reservar esse dinheiro e considerá-lo já gasto. O primeiro dinheiro reservado deve ser o dízimo, Provérbios 3, de 9 a 10. Você deve se comprometer a dar 10% de sua renda para apoiar o ministério. Não espere para ver se você tem dinheiro extra para o dízimo depois de gastar. Deus abençoará sua fidelidade. Um estudo completo sobre o dízimo é feito no curso Doutrina e Prática da Igreja, da Shepherd's Global Classroom, disponível em shepherdsglobal.org. Depois que as necessidades básicas forem cobertas com sua renda restante, deve-se separar um valor para emergências. Deve-se reservar algum montante para melhorar sua situação, como economizar para comprar a própria casa. Também deve tentar investir para aumentar sua renda. Um exemplo de um pequeno investimento pode ser comprar ferramentas que lhe permitam cobrar mais pelo trabalho. Uma pessoa que tem um recurso funcional, algo que o ajuda a produzir, como um veículo ou um prédio, deve separar valores para manter o recurso. Se alguém lucra com seu carro, mas não reserva dinheiro, não poderá pagar por reparos importantes do carro ou comprar outro, e seu lucro acabará. Alguém que não tem orçamento pode ser incapaz de cuidar de suas responsabilidades em diversos momentos. Ele pode acabar dependendo dos outros e será incapaz de ajudar o próximo. Tua situação nunca melhora porque não investe de nenhuma forma. Jesus falou sobre o bom samaritano que ajudou o homem ferido, Lucas 10, 25 a 37. Observe que o samaritano tinha dinheiro e um jumento para carregar o ferido. E se o samaritano já tivesse vendido seu animal e gastado todo o seu dinheiro, mesmo se tivesse um bom desejo de ajudar, ele estaria limitado em sua capacidade de intervir na situação. O orçamento permite que o indivíduo se prepare para suas necessidades, assuma a responsabilidade por aqueles que dependem dele, invista em seu futuro, responda a emergências e apoie o ministério. A família da fé. Nos primeiros dias da igreja, logo após o Pentecostes, os crentes estavam tão comprometidos com a família da fé que se certificavam de que as necessidades de todos fossem atendidas. Eles compartilhavam suas posses e ninguém dizia ser proprietário de nada. Muitos deles venderam propriedades e deram o dinheiro para essa igreja. Atos 2, 44 a 45. Embora não esperemos que a vida na igreja seja sempre exatamente assim, vemos que quando a igreja está fazendo o seu melhor, há generosidade e compromisso com o cuidado da família. Os crentes tessalonicenses estavam se certificando de que todos os membros fossem alimentados, mas alguns não estavam trabalhando. Essas pessoas viviam no ócio, dependendo da generosidade da igreja. Paulo não disse à igreja que estavam errados em cuidar dos membros da família, mas disse que uma pessoa não deveria receber comida se não estivesse disposta a trabalhar, 2 Tessalonicenses 3:10. Para alguns, o trabalho pode não ser um emprego com salário, mas ajudar outros crentes conforme necessário. Alguns não podem ser contratados, mas quase todos podem fazer algo para ajudar. Em outras cartas, Paulo deu instruções para ajudar as viúvas e sustentar os pastores. 1 Timóteo 5, 3 a 18, Gálatas 6, 6. Todo cristão deve fazer parte de uma família da fé local e deve comprometer-se a ajudar as necessidades dos membros e no sustento do ministério. Oração. Pai Celestial, obrigado por tua promessa de atender às minhas necessidades. Ajude-me a ser fiel em minhas responsabilidades, de prover para mim e para os outros que dependem de mim. Ajude-me a ser generoso com o que tenho. Ajude-me a satisfazer sabiamente as necessidades dos outros. Eu oro por tuas bênçãos financeiras, mas acima de tudo, quero manter as prioridades espirituais e estar contente por causa do meu relacionamento contigo. Amém.